CBN Educação, com Ismael Rocha.
Já voltamos com mais um bloco no Jornal da Manhã. E agora a gente vai com a nossa coluna CBN Educação. Ismael Rocha já está conectado com a gente. E hoje ele vai falar aí sobre um assunto muito interessante, sobre um projeto muito importante, na verdade, que eu estou super interessada para saber todos os detalhes. Ismael, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso jornal.
Melícia, muito obrigado mais uma vez por poder participar com você, com os ouvintes do CBN, para falar sobre educação. Esse tema sempre importante, sempre necessário. E é verdade, Melícia, hoje eu quero trazer para os ouvintes CBN um projeto que foi premiado de uma escola pública que foi escolhida como uma das três melhores escolas do mundo. Vejam bem a importância, uma das três melhores escolas do mundo. É uma escola brasileira, uma escola americana e uma escola da África do Sul. Foram escolhidas como realmente escolas referência. E eu vou contar desse projeto e verificar o que, que a gente pode aprender dele, o que, que a gente pode colocar em prática para você que está me ouvindo, que é educador, que é pai, que é mãe, porque isso é um projeto comunitário, é um projeto que envolve toda a sociedade. Essa escola é a Escola Municipal Professor Edson Pisani, que fica em Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. É uma região bastante pobre, de população de baixa renda, e eles desenvolveram, Melícia, um projeto chamado Mais Favela, Menos Lixo, que traz soluções para o problema do descarte irregular do lixo, que é muito presente na nossa sociedade, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, seja no estado do Acre, em qualquer cidade, pequena ou grande. Então, essa escola resolveu se organizar para desenvolver esse projeto, e esse projeto fez com que essa escola, a Escola Municipal Professor Edson Pisani, que está na maior favela de Belo Horizonte, numa região ocupada por uma população de baixa renda, com todos os problemas que nós conhecemos das escolas públicas brasileiras. Isso não foge daquilo que nós sabemos que existe tanto lá quanto em São Paulo, quanto em Rio Branco. Ou seja, falta de recursos, falta de gente, falta de estrutura, falta de tudo um pouco. Mas mesmo assim, eles conseguiram reverter essa situação e construir um projeto bastante grande. O cenário onde a escola está inserida é um cenário bastante difícil de ser pensado. Mas é uma realidade que a gente encontra em várias e muitas escolas brasileiras. Eu queria destacar aqui, Melícia, alguns aspectos do caminho que essa escola percorreu para chegar a esse projeto e ter essa premiação como uma das melhores escolas do mundo. O primeiro aspecto, Melícia, que eu queria destacar é que eles construíram parcerias. A escola pública precisa construir parcerias. O projeto, ele surge a partir de uma parceria entre esta escola, a Escola Professor Edson Pisani, e a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. As escolas públicas, ouvintes do CBN, elas podem e devem buscar parcerias com faculdades, com universidades, com empresas. A busca por parcerias vai trazer tantos recursos financeiros, que são escassos, mas ela também atrai recursos financeiros, mas também, Melícia, atrai talentos, atrai conhecimento, atrai suporte, atrai experiências, que são aspectos fundamentais para a construção de um projeto. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é: escolas públicas, procurem e encontrem parcerias. Outro ponto importante que me chamou a atenção é que é um projeto intergeracional. O que é isso? A escola desenvolveu o projeto com alunos de diferentes ciclos. Não é só de um ciclo. Então, quem trabalhou nesse projeto? Estudantes dos anos iniciais, de 6 a 10 anos, e estudantes do EJA, da Educação de Jovens Adultos, com faixa etária entre 15 e 70 anos. Então, quando a escola colocou esses dois grupos trabalhando juntos, o que, que nós tivemos aí? O melhor de todos os mundos. A experiência do pessoal mais velho com a iniciativa, a velocidade daquilo que a juventude traz, daquilo que as crianças trazem. Então, é claro que para isso acontecer, eu preciso ter a presença de um educador, mas projetos que realmente são projetos de sucesso são aqueles que envolvem diferentes grupos, diferentes perfis, diferentes competências, e que são competências que a gente chama, Melissa, de competências complementares. Então, não vamos olhar só para um grupo, vamos trazer e envolver os diferentes grupos que estão presentes, sim, em todas as escolas públicas. A outra coisa que me chamou muito a atenção, ouvintes de CBN, foi foco. Sabe, um projeto precisa ter foco. E muitas vezes a gente tem uma fala muito comum, um senso comum, ouvintes de CBN, que diz que o jovem não tem foco, o jovem começa pensando numa coisa e depois ele começa a trabalhar com outra, ele abandona as ideias e assim por diante. Esse projeto tinha foco. E por que que ele deu certo? Porque esse foco foi construído pelos estudantes. Não foi um foco imposto. Eles definiram, quando se reuniram, qual é o desenho do projeto que eles iam construir. Então, quando a gente está trabalhando com jovens, quando a gente está trabalhando com adolescentes, e que a gente diz, esses meninos são tão desligados, eles são desligados porque os projetos não são deles. Eles são desligados porque eles não participaram da definição do projeto. Eles não participaram da definição do foco. Isso vale, Melissa, para a escola e vale para dentro de casa também. Muitos pais me escrevem dizendo assim, eu não consigo que meu filho tenha foco. E a resposta que eu sempre trago é, defina com ele o foco, defina com ele a prioridade, defina com ele o caminho que vai ser percorrido. Porque quando os meninos e as meninas se envolvem nessa direção, as coisas efetivamente acontecem. E último aspecto, Melissa, que eu quero destacar, é que eles desenvolveram ações que são possíveis. Às vezes a gente constrói um projeto que é megalomaníaco, coisas que seriam assim, vamos resolver o problema do mundo. Não, calma. Se a gente não consegue desenvolver um projeto que é factível, que é possível, a gente não atinge os objetivos. Isso desanima, isso desmobiliza, isso faz com que as pessoas abandonem o projeto pela metade. Então, vejam bem, eles tiveram parcerias que foram importantes, eles tiveram foco, eles definiram aonde queriam chegar. E depois, as atividades propostas foram atividades factíveis, possíveis de serem realizadas. E para encerrar, Melissa, eu quero destacar três ações, só três das muitas que eles fizeram. O primeiro, que eu achei genial, eles desenvolveram um gancho, uma placa, para ser colocadas em todas as casas, normalmente casas de madeira, casas com uma construção mais frágil, mas um gancho. Para quê? Para que o lixo doméstico fosse descartado num saco pendurado nesse gancho. Mas normalmente a gente coloca isso no chão. Dentro de uma favela é muito difícil a gente colocar alguma coisa no chão. Então eles desenvolveram essa ação muito simples, muito rápida. Uma tábuazinha colocada na parede da casa com um gancho. E ali as famílias penduraram um saquinho plástico e puderam fazer o descarte correto do lixo. Veja que definição genial, mas ela vem da própria comunidade. A comunidade ajuda a encontrar soluções. O outro aspecto, outra solução que eles trouxeram, que eu gostei bastante também, foi a criação de jardins, sabe? Em locais que eram usados para descarte, onde se jogava o lixo. E a gente vê muito isso acontecer. Então eles pegaram esses lugares onde o lixo era descartado de uma forma equivocada, de uma forma a criar realmente uma poluição de várias formas, né, em diferentes situações, eles transformaram aqueles espaços em jardins. A comunidade começou a construir um jardim e ela então se tornou uma comunidade florida, onde as pessoas puderam viver melhor, que é fundamental, é isso que realmente a gente busca. E o terceiro aspecto muito interessante é que eles começaram a usar todo o descarte do lixo, principalmente de construção, de pedra, de outras coisas assim, para fazer o que eles chamam de gabiões, ou seja, estruturas que são estruturas de contenção. Então eles fizeram do limão uma linda limonada. Eu destaquei esses três aspectos e eu quero agora trazer, para encerrar, realmente o que é que nós podemos olhar e aprender com isso? Primeiro, isso serve de exemplos para as escolas do Brasil, para as escolas do Acre, que eles possam mobilizar, que as escolas possam mobilizar os estudantes, para que eles possam construir projetos que gerem impacto, que sejam realmente projetos que sejam, tragam modificação dentro da comunidade onde eles estão inseridos. E aí sim eles vão entrar e se envolver e construir tudo isso. Depois, mostrar que é possível construir uma educação, Melissa, que vai além da sala de aula. A educação hoje, quando a gente olha uma educação mais ampla, é uma educação que vai além da sala de aula. A sala de aula é importante, mas nós precisamos trabalhar com projetos. E a última coisa, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é um pequeno empresário, você tem uma pequena loja, ou você tem uma pequena oficina de costura, ou alguma coisa assim. Envolva-se, olhe para a escola pública que está aí perto de você. Leve o seu conhecimento, proponha a construção de parcerias. Nós vamos mudar a realidade do Brasil quando nós nos abrirmos para dividir aquilo que temos. Ah, mas eu só tenho uma pequena lanchonete que eu vendo cachorro quente. Puxa, mas você sabe muito, você conhece, você sabe pontos de fervura, você sabe como organizar isso, como articular, como trabalhar a embalagem desse seu cachorro-quente. Vá para uma escola pública, discuta isso, traga isso como uma ideia, como uma proposta, como algo que pode ser construído, como um projeto que vai impactar toda a comunidade. E aí, Melissa e ouvintes CBN, nós começamos a construir um projeto que modifica a realidade do Brasil. Nós temos que parar de dizer que o governo é responsável por tudo. Nós podemos fazer, sim, muitas coisas. E a educação é o caminho para a gente construir todo esse novo cenário que a gente pode construir, seja em São Paulo, seja na favela, lá em Belo Horizonte, seja no estado do Acre, em todas as cidades que estão hoje nos ouvindo através da CBN. Então, essa é a dica. Vamos sim colocar a mão na massa e vamos transformar, fazer uma nova realidade para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Essa é a minha dica dessa semana. Um abraço a todos vocês, agradecendo, Melícia, mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com todos e todas.
Ismael, que projeto interessante, que projeto importante, né? E só de você falar, a gente já aprendeu muito. Imagine esse projeto na prática com esses adolescentes, essas crianças, né? Que é super fundamental e importante. E aí ter ganho, né? Ter sido considerada essa escola a terceira aí, entre as três melhores, né? É super importante. Então, como você falou, a educação realmente ela salva o mundo, né? E eu quero aqui te agradecer por participar com a gente. E todas as vezes, todas as suas participações, a gente fica de boca aberta, porque são muito importantes e necessárias. Ismael, muito obrigada. E claro, semana que vem você está de volta aqui com a gente.
Se Deus quiser, estaremos de novo aqui, Melissa, falando de educação. Essa coisa tão importante e transformadora. Uma boa semana para todos e todas.